Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Eu me lembrei de uma vez que eu estive num evento com o pastor Dave, e eu me lembrei daquele dia que eu estava naquele evento, assentado ali, e o pastor Dave acabou de ministrar um culto que tinha 800, 900 pessoas, e não tinha ninguém que tinha ficado de pé naquele culto. Ele chegou e a presença do Senhor estava tão com ele, tão forte, que as pessoas foram embriagando, e alguns gritavam e pulavam e falavam em línguas. Todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, e uma presença de Deus que você não conseguia ficar sentado sequer. Ninguém ficava sentado nas cadeiras, caía da cadeira, mesmo sentado na cadeira. Um segurava para não cair, escorregando, e uma glória, uma presença. Eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Eu nunca tinha visto algo tão poderoso nesse nível, de glória, de unção, de poder. E o pastor Dave precisou de dois homens para carregar ele, para segurar ele. E o pastor Dave chorando copiosamente, e dizia assim: Deus, eu quero te conhecer. Quando ele falava assim, chorava, e eu de costa no chão, conseguia abrir o olho e olhar para ele, e ele chorando, e dois homens segurando ele para ele não cair, e ele embriagado completamente, ele dizia: Deus, eu quero te conhecer. Eu falei: meu Deus, eu tô perdido. Eu tô perdido. Se esse homem nesse nível está dizendo que ele quer conhecer Deus, você calcula eu, aonde é que eu estou? E aquela expressão dele era tão verdadeira que a cena ficou marcada na minha mente. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. O dia que você achar que você conhece Deus, dá uns cascudos em você mesmo. Você vai precisar de uma eternidade que não tem fim, que não se acaba. Lá não tem dias contado mais. Você vai precisar de uma eternidade, porque se não fosse uma eternidade, como é que você seria capaz de permanecer no céu? Porque você chegaria em um momento que você teria que parar aquele momento de adoração e você não conheceria Deus. Então, uma eternidade não é suficiente para você conhecer Deus, e você acha que com 10 anos, 20 anos de crente você conhece Deus? Quando você diz: eu te conheço, Senhor, você tem que realmente te punir, porque você está num caminho de conhecimento. Todos os dias eu sinto assim, parece aquela voz do pastor dele dizendo: Deus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Aquela voz soa no meu ouvido até o dia de hoje, e quando eu penso que eu sei de alguma coisa, quando o Espírito Santo me revela alguma coisa maravilhosa que enche minha alma, meu coração de alegria, eu digo: Deus, eu preciso te conhecer melhor. O conhecimento que Ele me dá, ao invés de me alegrar tanto, me dá uma responsabilidade que Ele é muito mais do que eu imaginava que Ele é. Ele é muito mais. Por isso que Ele deu para nós a vida eterna. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Então, se você acha que você está conhecendo Deus, finca o pé mesmo no acelerador, porque tem muito mais para você conhecer. E você vai conhecendo e conhecendo, como diz lá em Coríntios capítulo 13, até que você vai conhecendo Ele da maneira que você é conhecido por Ele. Tal pai, tal filho, um filho conhecendo o pai conhecendo o filho. Então, quero te conhecer, eu me rendo. Você está rendido para conhecer? Você sabe que quanto mais você conhece o seu Deus, o seu Pai, mais você pode apresentar Ele para as pessoas, mais você pode ser a imagem e semelhança dEle, porque quanto mais você conhece, mais você vai pegando o jeito dEle. Jesus falava: olha, eu e o Pai somos um. Até os milagres que eu faço, não sou eu que faço, mas é o Pai que faz através de mim. Então esse desespero, eu vou te dizer, desespero, esse desespero para conhecer Deus mais ainda, essa fome que não acaba nunca, e você quer conhecer, e você ora uma hora, está pouco, você ora duas, está pouco, você jejuou a semana, está pouco, você jejuou 30 dias, está pouco, tudo está pouco, tudo está pouco, tudo que você faz está pouco, o apetite está tão gostoso, sentimento está tão gostoso em você, que você fala: não, eu jejuei ontem, mas amanhã eu jejuo de novo, não, eu adorei ontem, mas amanhã eu vou adorar de novo, não, mas eu quero ficar um pouquinho mais, eu quero até ele tomar conta de você, e aí não tem tempo mais, ele vai falando com você e você com ele, e ele vai fazendo você esquecer que a política passou, que a Copa do Mundo está vindo, que as coisas vão acontecer secularmente, que você tem que pagar a conta de água, de luz, que você tem que trabalhar, você vai esquecendo tudo, e ele fala: que bom que o meu filho está esquecendo tudo, porque agora eu vou fazendo atrás dele, porque se ele esqueceu disso aqui, eu posso tomar conta para ele. E ele vem atrás fazendo na sua vida, e você vai embriagando no conhecer, e a manifestação dele vai vindo em você, porque Deuteronômio 28 disse: se atentamente ouvir a voz do seu Deus, fazendo tudo que ele tem mandado você fazer, bendito você será na cidade, bendito você será no campo, bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendito ao sair, bendito ao chegar, bendito em todos os lugares, ele fará que o seu bom tesouro seja aberto para você, você estará por cima e não por baixo, ele te colocou como cabeça e não com cauda, os seus inimigos sai por um caminho e te perseguir, por sete caminhos desvia tua vista, ele dá ordem ao teu celeiro para que se farte, e emprestarás a muitas nações, e não tomará emprestado, porque você ouviu a voz do Senhor teu Deus, e você está andando o que ele tem para você. Esse é o Evangelho pleno. Quem fica estagnado, quem fica parado, quem fica achando que já conhece, porque sabe de meia dúzia de versículo, refaz os seus conceitos. Não adianta você saber meia dúzia de versículos, não adianta você ler Bíblia só, não adianta nada você ler essa palavra, mas você não ter um relacionamento, uma vida com Ele, um relacionamento com Ele. E aí você se coloca acima de Deus, achando que Ele precisa do teu dízimo, do teu louvor, das tuas coisas, que Ele precisa que você adore Ele, como se Ele fosse um velhinho barbudo, que está lá no céu, sentado numa cadeira, e está lá quietinho, dizendo assim: ai, me adorem por favor, eu tenho uma crise de identidade agora, eu não sei bem quem eu sou, então eu preciso de adoração. Você acha que era assim que os anjos faziam no céu? Os anjos adoravam a Deus porque tinha uma necessidade, e Deus criou os anjos para adorar a eles? Não, Deus criou os anjos porque Ele desejou no coração dEle de ter o céu povoado, mas a terça parte saiu, a terça parte era falso. Ele falou: então agora eu vou gerar filhos, e vai compor a parte que faltava, e gerou você e eu agora, e nos deu a alegria da salvação, e nós vamos lá apresentar para pessoas a nossa alegria, a nossa alegria, porque nós encontramos um Pai, e dizer para eles: olha, você é filho também, mas você estava perdido, olha aqui, nós viemos aqui para mostrar para você o seu Pai, e eles vão aceitar Jesus como Senhor, vão descer nas águas, vão ser batizados, vão ser cheios do Espírito Santo, e a alegria não é de Deus não, a alegria é nossa, porque a família cresceu. Eles acreditam em mim, mas olha só que coisa, olha só que alegria deles, está pegando a nossa alegria, então mais alegria para eles. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então a força que nós temos vem da alegria que o Senhor já tem. Então se alguém quiser tirar o seu humor, você diz: não dá conta, filho, você não, para com esse negócio, você não vai dar conta, eu estou coberto com a alegria do Senhor, não importa se pisou no meu pé, não importa se era o serviço que eu ia fazer e você foi fazer na frente, não importa que eu estou aqui, a minha alegria, ela é eterna, ela é completa, independente de qualquer coisa. Eu nunca vi uma pessoa que quando está com dor, ou está doente, e fica alegre, que não fica curado, nunca vi até hoje. Você sabia que antes de um milagre, promove uma alegria na pessoa? Antes de um milagre, a mulher com o fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus Cristo, foi a realização e a satisfação dela, aquela realização e aquela satisfação, produziu o milagre dela, porque deu tanta alegria para ela, porque ela tocou na alegria, ela tocou na graça, ela tocou no milagre, ela tocou no sobrenatural. Então não deixe ninguém te roubar a sua alegria. O diabo quer roubar a sua alegria. Ele não tem alegria. Não tenha uma alegria temporária, por uma expectativa de alguma coisa. Por que a gente decepciona tanto com as pessoas às vezes e fica triste com elas? Não é porque elas erram com a gente, é porque nós criamos uma expectativa do acerto delas. E se elas errarem com nós, a expectativa que nós criamos ficou frustrada. Então nós não ficamos tristes nem com a pessoa, é com nós mesmos. Porque nós colocou toda a confiança, toda a condição. Ah, meu coração foi lá, foi com aquela pessoa, me traiu, foi embora, fez aquilo comigo. Para que você colocou a expectativa? A expectativa não é nas pessoas. O que Deus te dá não é temporário, o que Deus te dá é eterno. Então fica com o que Deus te dá e não espere receber de ninguém aquilo que só Deus pode te dar constantemente. A alegria do Senhor é a sua força. Então, de todas as maneiras, você tem que estar feliz. Eles vão falar, de onde vem esse povo tão alegre desse jeito? Alguém vai contagiar alguém com a felicidade que ele tem. Tinha uma irmã no nosso meio, eu chamava ela da irmã Alegria. Quando ela estava na igreja, o culto era diferente. Ela, glória a Deus, eita Deus. Ela foi embora para casa, mas aquela irmã tinha uma alegria que era eterna. Oh, fala Jeová, glória a Deus. E ela falava no meio do culto e gritava glória a Deus. A alegria dela contagiava todo mundo. Ela era a primeira que tirava aplauso. Quando Deus falava de verdade, ela dava um pulo para cima e gritava, eita glória, fala Jeová. E ela era do reteté, sabe? E sapateava e dava glória a Deus e pulava. Ela era uma bênção e o Senhor recebeu ela na glória e ela está lá. Se Deus precisar do homem para agradar a ele, tá lascado. Porque o homem dá trabalho demais para ele, o homem não agrada ele não. Aí você vê a vida dos apóstolos, quem conseguiu agradar a Jesus? Toda hora um decepcionando ele, um traindo ele, o outro cortando a orelha do soldado, o outro mandando descer fogo do céu, e ele andando no meio desse povo todinho. Já pensou se Jesus não tivesse alegria? Ele fala, meu Deus, eu não aguento esse povo não ainda. Se ele fosse estressado, já pensou se Jesus fosse estressado? E o Judas ali maquinando ele, ele olhando tudinho, o Judas metendo a mão e roubando o dinheiro dele. E Jesus sabendo de tudo, mas Jesus não era estressado. Jesus não tinha tristeza por isso. Ele não precisava do dinheiro, porque quando ele queria, eu multiplicava. Ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de nada. Mas o outro está lá roubando dele. Aí o outro está lá bravo com a espada para cima e para baixo, andando parecendo um xerifão, o tal do Pedro, né? E está lá com a espadona e o Pedro daqui, Pedro dali. Menino, chega para lá, menino. Eu fico impressionado. Os meninos queriam chegar até Jesus e Pedro não deixava. Chega para lá, menino, com a mão na espada. Pedro andava só embainhado, com a mão na espadona aqui. Eu vou ser o general de Jesus, ele tem um reino, eu vou ser o ministro da segurança. Já pensou segurança do rei? E Pedro andava com a espadona aqui. E Jesus olhando para ele, se Jesus fosse estressado, Jesus falava, Pedro do céu, que papagaiada é essa, Pedro? Para que que eu preciso de espada? Eu que criei o ferro. Eu que criei tudo, Pedro. Você está aí nessa aí com a espadona, e aguentando o Pedro aí, pega de lá para cá o Tomé. Tudo que falava, o tal do Tomé dizia assim, só se eu ver. Ele cura a fia. Tomé não estava junto, porque Jesus falou, se ele estiver junto, vai dar problema. Deixa Tomé de lado. Se Tomé ficar junto, vai dar problema, porque Tomé não acredita. Então vou levar só os que acreditam, porque Tomé ainda vai achar uma desculpa, ainda que não estava tão morto assim. Morta, mas não é tanto assim também não, Jesus. Então está lá. Tomé incrédulo, Pedro com a espada, e Jesus Cristo andando no meio dessa patota, no meio dessa galera. Ele era estressado? Atrapalharam o humor dele? Então era bem resolvido, porque tudo que ele tinha era eterno, e ele está passando essa eternidade para dentro de nós. Então tire da sua cabeça que nós vamos lá fazer moral com Deus assim, para que Deus fale, agora você foi no evento, agora eu vou mudar a sua empresa. Não, ele vai mudar você, porque mudando você, sua empresa é fichinha. Sua empresa não precisa nem dele para mudar, você mesmo muda ela. Seus negócios, você mesmo muda eles, porque com fé você consegue mudar, você não precisa nem dele para isso, porque tudo que você precisa é fé. Ele te deu fé, acabou aí. Não é com fé que faz todas as coisas? Tudo não é possível que crê. Está em Deus ou está em você? Está em você, ué. Então ele já fez tudo, consumou tudo na cruz e deu para nós. Eu fico pensando, sabe Paulo e Silas lá na prisão? Sentaram de costa para o outro e começaram a contar. Vamos fazer uma aposta nós dois, os dois falando. Vamos ver quem apanhou mais por causa de Jesus? Vamos. Conta os meus, vergão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37. Conta os meus. Não erra, não. Não, não, tá doendo aqui embaixo, aqui assim, ó. Tá doendo um pouquinho. Pode contar, tem mais um aqui ainda. Eles disputando quem é que tinha mais vergão nas costas de apanhar pelo Evangelho. Eles eram tão felizes, tão alegres. O que que aquele povo recebeu? O que que aquele povo viu? Que apanhar por Jesus Cristo era tão satisfatório. E os discípulos lá assim, oba, nós vamos apanhar pelo Evangelho hoje. Que alegria que eles tinham. Que doideira. Que alegria era essa? Apanhar por Jesus Cristo. E cantava louvores a Deus. E orava e cantavam porque tinha acabado de apanhar. A alegria do camarada de levar uma taca. O que que eles tinham? Que alegria que era essa? Nós precisamos descobrir essa alegria de padecer pelo nome de Jesus. Isso não é masoquismo, não. Isso é prazeroso todas as tribulações. Paulo disse: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passardes por provações. E quando a gente está passando por uma prova, parece que Jesus morreu mesmo e não ressuscitou. Ficamos todo mundo triste. Não, é alegria. Em tudo. Você conhece, né? Em tudo. Muita gente fala de Jesus, mas poucas pessoas conhecem Jesus. Poucas pessoas têm intimidade com Jesus. Porque quando você tem uma intimidade com Jesus, não precisa de você mostrar para ninguém que você tem uma intimidade. O seu procedimento denuncia você. Quando você está com Jesus, não tem jeito de você ocultar. Lembra de Pedro? Você é um deles, você estava com ele. Não, eu não estava com ele. Você fala igual ele, você é um deles, você é discípulo de Jesus. Você fala igualzinho Jesus falava. Não tinha como, ele andou só 3 anos e 6 meses e falava igual, porque ele tinha um relacionamento. Então você vê muitas pessoas falando de Jesus, tendo uma religião, tendo uma obra por fora só, mas por dentro não conhece Jesus de fato, não tem uma intimidade com ele, porque acha que encontra ele só na igreja. Encontra ele no domingo na igreja, vai lá, encontra, dá um oi para Jesus e volta para casa. E depois domingo que vem marca outro encontro na igreja e depois volta para casa. Então Jesus está lá na igreja esperando cada um deles ter um relacionamento de uma hora no culto de domingo. Isso não é evangelho. Evangelho é cada homem, cada mulher ter Jesus continuamente 24 horas dentro de você. E aí sim, aí você expressa as mesmas obras que Jesus expressa. Porque presta atenção numa coisa, o que que impede você trabalhar adorando a Deus? O que que impede você dirigir adorando a Deus? Você fazer suas coisas adorando a Deus? Você não faz isso porque você não conhece Ele o suficiente e você ainda não tem gratidão pelo que Ele fez por você, você não conhece o tamanho do preço que foi pago pela sua vida. Quando isso for de fato conhecido por você, você vive completamente com Jesus na sua cabeça o tempo todo. Porque o dia que você apaixonou por uma mulher, você pensava nela 24 horas, você sonhava com ela. O dia que você apaixonou por um homem, você sonhava com ele. Você fazia tudo, pintava o cabelo por causa do homem. Tirava a sobrancelha por causa do homem. Tudo isso porque tinha alguém que era dono do pedaço. O tempo todo envolvido. E se você não envolver com Jesus desse mesmo nível, você não conhece, você não ama ele. Se você deixa Jesus e fala, fica aqui agora Jesus, porque agora eu vou trabalhar. Então depois quando eu te quiser eu vou ler a Bíblia, tá bom? Fica aí. Não, não é isso que eu prego. Eu prego uma relação de intimidade com um Deus dentro de você. Um Deus por dentro de você, que vê todas as coisas que você faz. Que não tem nada escondido dele, não. O tempo todo ele está te olhando, ele está olhando o seu procedimento. E está olhando até quando você vai buscar ele só por interesse. Então nós temos que falar para um povo de um Deus desconhecido, que eles conhecem só no domingo no culto, e nós queremos apresentar um Deus para eles que é presente.
Ora, esse que vós honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens.
Você quer servir a Deus? Você quer? Amém nada. Ele acabou de falar que ele não é servido por mão de homem. Você serve a Deus? Não, filho, você é servido por Deus. Você é servido por Deus. É Ele que quer te servir, porque você não dá conta de servir Ele, não. Imagina a criatura servindo o Criador. Imagina aquele que contou os cabelos da tua cabeça. Imagina aquele que tem os dias seu contado. Imagina aquele que sabe a sua estrutura. Imagina a fabricação dando regras ao fabricante. Olha, fabricante, você faz desse jeito. Nós estamos enganados. Nós estamos querendo servir a Deus. E Deus fala, não preciso, você me serve não. Eu quero te servir. Servir para quê? Para te fazer de você um exemplo. Se você permitir, eu vou te fazer um exemplo, para que todos que olhar para você, a única maneira que eu preciso, é que você deixa eu ter uma comunhão com você, para você parecer comigo. E então quem vê você, vê eu. Tomé falou, mostra-nos o Pai. Eu falei, como é que você pede para ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então a gente está com a mania errada de querer servir a Deus. Aí você vem trazer o seu dízimo, agora eu vou servir a Deus. E os 90 ficam com quem? Com você. Então você dá 10 para Deus e fica com os 90 para você. E quem te deu 100? Aí eu trabalhei, eu ganhei, mas quem te deu o serviço? Na hora de pedir o serviço, oh Deus, ajuda que eu arrumo um serviço. Tá bom, filho, você me pediu, agora eu vou ajudar você. Ajudou você a arrumar o serviço, aí você vem traz 10 reais para ele, aí você vai discutir com ele, eu te dei 10 reais, ele falou, eu te dei um emprego. Aí você fala assim, mas eu trabalhei no emprego, eu falei, eu te dei a vida, você quer mais falar mais alguma coisa comigo? Eu te dei o folho de vida, você quer falar mais alguma coisa? Eu sei da sua estrutura, eu fabriquei você no ventre da sua mãe, você quer discutir comigo? A criatura discutindo com o Criador? O tal do Jó foi dar uma dessa. Ele falou, Jó, onde é que você estava? Quando eu fiz os vigamentos da terra. Aonde estão os vigamentos da terra, Jó? Aonde você estava quando eu pesei os alteiros em balança de precisão? O oceano era como gota d'água na minha mão. Onde é que você estava, Jó? Você quer me servir, discutir comigo, Jó? Quer contender comigo? A criação, discutindo com o Criador? Então alguém fica assim, Senhor, me deixa vender aquele carro que eu vou te dar 10%. Não faz isso mais não, porque eu levei uma taca violenta, hein? Não faz isso mais não, não pede assim não, pelo amor de Deus, não pede assim mais, tá? Ó Senhor, se o Senhor me curar, eu prometo para o Senhor que eu vou trabalhar na tua obra. Não faz isso, não faz isso. Falei, eu vou trabalhar na sua obra doente ou sarado, ou com febre, ou com calor, ou com frio, ou com uma perna doendo, ou não vai estar doendo. Eu quero estar junto, porque só junto do Senhor tem alegria. Só com o Senhor tem paz, só com o Senhor tem segurança, só com o Senhor. Então Deus, eu quero grudar no Senhor igual um filho gruda de um pai. Eu não tenho nada para te oferecer, nada, porque o Senhor não precisa de nada. Mas deixa eu grudar no Senhor. Eu só quero grudar. Não é pelo que nós temos só na eternidade, mas é porque Deus está fazendo em nossas vidas. Ele nos deu essa alegria de estarmos na presença dEle, de estar com Ele, essa satisfação de sentir amparado, sabe, sentir cuidado, sentir zelado, não sentir desamparado. É isso que nós vamos fazer, nós vamos nos alegrar. Amém?
Amém.
Vocês entenderam?
Amém.
Não estamos fazendo nada para Deus, porque se for fazer alguma coisa para Ele, a gente vai ficar devendo demais da conta. Então não vamos querer pagar a dívida, porque custou o sangue dEle, não estamos pagando dívida. Senhor, é o Senhor na nossa vida mesmo, é tudo, é o Senhor que manda, é o Senhor que faz, é o Senhor. Não quero mais fazer barganha com o Senhor, não quero troca, não quero nada, eu quero simplesmente desfrutar de uma coisa que o Senhor me deu o direito, de ser filho. Vou finalizar com um versículo, 1 João capítulo 3, verso 1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O que nós demos em troca disso aqui? Se para ser filho eu não dei nada em troca, Para receber milagre eu tenho que dar alguma coisa em troca? Não? Se para ser filho, que é o mais caro, eu não tive que pagar, agora para receber o milagre eu tenho que pagar? Então você paga alguma coisa? Tudo que você faz em prol do Evangelho é por causa da sua natureza. Você já tem uma natureza, então você faz por causa da natureza, não é por causa da barganha mais, agora é por causa do amor que você tem e o sentimento de dívida. Porque se você ficar, ter sempre em você o sentimento de dívida, você tem o ganho, mas se você tiver o sentimento de ganho, você tem a dívida. Se você quer trocar com Deus, então ele fala, vamos pôr preço então. Você entende isso? Você quer trocar, ele fala, não, já que você põe preço, eu também põe preço. Você põe preço no seu dízimo, então você dá o dízimo para em troca de mais 100 vezes mais. Você dá o dízimo por isso, então eu vou querer o preço da minha salvação. Você vai ter que derramar seu sangue também. E aí? Vamos nessa barganha ou é melhor a gente deixar quieto? Deixa quieto, né? Quem deixa quieto, fala, deixa quieto. Então vamos curtir só o privilégio de ser filhos? Custou nada, não custou nada. Com grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos seus filhos, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é alegre, feliz, próspero, abençoado, eu sou também. Fala assim para a pessoa do seu lado: isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Então crente quer deitar e desfrutar igual Marta e Maria. Duas, uma era a lei, a outra era a graça. A graça sentou nos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. A lei queria que a graça trabalhasse, e Jesus falou, a graça não trabalha, a graça só escuta, a graça só ouve a palavra, e essa parte não vai ser tirada dela, porque o resto eu faço tudo por ela. Senta aqui, filhinha, vem cá, senta aqui, neném, senta aqui, bebê, vem cá comigo e tal. A pessoa, o papai do céu fala para você, vem cá, bebê, senta aqui comigo, fica aqui comigo, numa boa, tranquilo, vem cá, neném, eu só quero dar uma ninadinha em você, só isso, só pelo prazer. Você pode até fazer caca no meu colo, mas longe de mim você não pode fazer caca, porque eu não posso te limpar longe, porque o pai tem fralda descartável para limpar você, mas se está longe dele, você faz as cacas e fica sujo, mas no colo dele, até as caquinhas que você faz, ele deixa aqui, talquinho, cheirozinho, guti guti do papai, ui, que coisinha mais linda, e ele curte você, e ele ama você ali, e você relaciona com ele, porque você é filho, você entendeu que você é filho. Só chora de noite, porque de manhã, vem alegria.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast, esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.